Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma imensa honra estar aqui na Conferência Ibero-Americana e Caribenha sobre multipolaridade, né? A minha palestra, a minha breve fala será sobre o Brasil e a multipolaridade. No século XXI, o ideal de autodeterminação dos povos, consagrado na Conferência de Bandung, de 1955, torna-se realidade dentro do sistema internacional designado multipolaridade. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a hegemonia estadunidense estabelecida na Conferência de Bretton Woods, de 1944, não mais orienta o destino da maior parte da humanidade. E não porque a elite do poder dos Estados Unidos tenha abrido mão do poder exorbitante que exerce através de instituições como o dólar, seu poderio militar e tantas outras, mas em razão do ressurgimento dos tradicionais polos geoeconômicos e geopolíticos eurasiáticos. Sim, tradicionais, pois, ao contrário do que supõem os cânones da historiografia ocidental, a maior parte da história mundial se passou na Eurásia, epicentro telúrico demográfico planetário.
Pode continuar.
Epicentro telúrico e demográfico planetário, onde se concentravam até meados do século XIX as mais exuberantes civilizações e os principais núcleos manufatureiros e rotas comerciais do mundo. As revoluções industriais ocorridas então no Atlântico Norte representaram uma ruptura no cenário internacional, pois a vanguarda técnica propiciada pela moderna industrialização permitiu às oligarquias ocidentais prevalecer militar e economicamente sobre civilizações que, sabiam elas bem, muito lhes eram superiores. Os não ocidentais aprenderam a lição da história. A defesa das suas próprias tradições somente seria possível se escorada na dianteira tecnológica, razão pela qual, desde o processo de descolonização, em meados do século XX, esses países dedicaram-se a construir dinâmicas desenvolvimentistas internas, paradoxalmente com a colaboração dos próprios capitalistas ocidentais, que, em busca de lucro, aceitaram os termos mutuamente vantajosos oferecidos pelos governantes do então Terceiro Mundo para migrar as suas fábricas e, em muitos casos, transferir tecnologias e, assim, agilizar a construção de economias nacionais autocentradas com o objetivo de construir o próprio capital e a própria força econômica. A modernização econômica subsequente, ao contrário do que supunham os teóricos da modernização, não foi acompanhada de ocidentalização cultural. Pelo contrário, foi dirigida para proporcionar aos não ocidentais meios materiais superiores de defesa e projeção, sendo a multipolaridade o amadurecimento desse processo histórico. No caso do Brasil, a inserção na multipolaridade é o único caminho para o nosso país realizar a nossa vocação de liderança ibero-americana, lusófona e católica, elementos marginalizados pela cúpula do poder ocidental, reivindicativa não da antiguidade greco-romana, da reconquista, das grandes navegações e do renascimento, caudal genético brasileiro, mas da reforma protestante e do iluminismo, antagônicos aos valores formadores do Brasil. Dentro da falida unipolaridade estadunidense, onde hoje se inscreve o chamado Ocidente, nada seremos além de colônias. Nossa soberania somente será possível na multipolaridade, cuja descentralização permitirá substituir a anarquia internacional, tal como engendrada pelo imperialismo ocidental capitalista, pelo diálogo de civilizações,
somente será possível na multipolaridade.
no qual, em função de sermos os maiores representantes da latinidade, poderemos nos posicionar de forma altiva e vantajosa, né? Somente o Brasil poderá se sustentar, somente o Brasil poderá se defender. E os meios internacionais de defesa do Brasil estão numa ordem internacional em que o poder esteja descentralizado em vários polos, sendo o Brasil, a América Ibérica, um desses polos, já que portadores de uma civilização peculiar e autêntica.